Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado pode votar na próxima semana a modernização do sistema de pedágios. O projeto inclui o uso de aviação agrícola em ações do governo para ajudar na prevenção e no combate a incêndios florestais. O plenário aprova o uso de recursos do Fundo Nacional para crianças e jovens em programas de acolhimento familiar. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que autoriza a utilização de recursos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente em programas de acolhimento familiar ou institucional. A permissão será válida até 12 meses após o fim do estado de emergência causado pelo coronavírus. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir que recursos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente sejam utilizados em programas de acolhimento familiar ou institucional, inclusive para pagamento de aluguel social em razão da Covid-19. O projeto prevê o uso do dinheiro do fundo por até 12 meses após o encerramento do estado de calamidade pública. A proposta foi relatada pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que apresentou voto favorável na forma de substitutivo. Para a senadora, o projeto é oportuno, pois dá nova finalidade aos recursos do fundo, preocupando-se, contudo, em defini-la como temporária.
É justamente de iniciativas como essa que o Parlamento deve se ocupar no atual momento de crise, em prol de beneficiários de cuja atenção não podemos nos descuidar. As crianças e os adolescentes, em particular aqueles desprovidos ou afastados de suas famílias naturais.
O texto vai ser analisado agora pela Câmara dos Deputados.
Senadores estarão em Brasília de segunda a sexta-feira da próxima semana para a sabatina de mais de 30 autoridades e sessão de debate sobre o pós-pandemia. Para minimizar os riscos do novo coronavírus, foi limitada a entrada no plenário e instalados totens de votação em vários locais do Senado. Repórter Érica Christian.
Após 6 meses de votações remotas, os senadores voltam a Brasília. Para minimizar os riscos do novo coronavírus, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, limitou o acesso ao plenário e instalou totens de deliberação em vários pontos da casa. Ele explicou que votação secreta, no caso de 38 autoridades, tem que ser presencial.
Foi uma decisão e a gente conseguiu construir um entendimento no sentido de fazermos um esforço concentrado para a deliberação das autoridades que estão aqui há algum tempo.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, ressaltou os cuidados com o grupo de risco.
Os senadores já têm à disposição 5 pontos de votação, 2 em sistema drive-thru, e eu, como médico, atendendo também as recomendações sanitárias, estamos organizando para que toda a segurança de saúde possa ser dada para aquele que venha participar.
A Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar 3 ministros do Superior Tribunal Militar e a Corregedora do Conselho Nacional de Justiça. Na sexta-feira está prevista uma sessão temática sobre os desafios do Brasil no pós-pandemia.
Um projeto em análise no Senado inclui o uso de aviação agrícola em ações do governo para ajudar na prevenção e no combate a incêndios florestais. O Pantanal mato-grossense sofre esse ano a pior queimada dos últimos 47 anos, atingindo 20% da área do bioma. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Os incêndios florestais afetam atualmente várias regiões do Brasil, ameaçando a biodiversidade e também a saúde da população. O uso de aviões agrícolas, que normalmente são empregados por produtores rurais para o tratamento de pastagens e safras, poderia agilizar a visualização de áreas atingidas pelo fogo, assim como alcançar os locais mais rapidamente. O autor da proposta, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, explica que o combate às queimadas teria mais sucesso com a atuação de equipes treinadas que já trabalham com aviação.
Os pilotos de aviação que estão parados nesse período de seca, que não têm lavoura, pessoas para pulverizar teriam renda neste momento. Os governos podem fazer contratações emergenciais. Pode também ser uma política pública adotada pelo Brasil, exemplo para o mundo todo. E o setor da aviação também se sente contemplado.
Dados do INPE registram mais de 15 mil focos de queimadas no Pantanal de janeiro a setembro desse ano. Um aumento de 208% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Representante do Espírito Santo, a senadora Rose de Freitas, pediu a união de todos os senadores em torno da luta contra as queimadas que atingem a Amazônia. Na opinião dela, além de questionar e fiscalizar o trabalho executado pelo governo federal, o Senado pode, na discussão do projeto do orçamento de 2021, propor a destinação de dinheiro que garanta a atuação de brigadistas com equipamentos adequados.
Nós precisamos fortalecer institucionalmente para que possamos expressar e reivindicar e fazer coro a todos os brasileiros que andam, que estão preocupados e que querem lutar para salvar a Amazônia. E acho que o papel do Senado é esse, continuamente reconhecer que nós podemos nos fortalecer para travar essa batalha, essa luta, inclusive junto ao governo. Não adianta sermos 81 senadores, cada um lutar para a sua região, e de repente precisa de uma união nacional, e nós vamos nos sentir enfraquecidos para fazer isso, não está certo.
E a Comissão Temporária Externa, criada para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal, fará neste sábado uma visita a Mato Grosso, estado que abriga parte do bioma. O grupo visitará o espaço de acolhimento de animais atingidos pelo fogo e vai se reunir com representantes de proprietários de fazendas e pousadas, de organizações não governamentais e cientistas. Os senadores também farão um sobrevoo de helicóptero na região afetada pelas queimadas. O Senado pode votar na próxima semana a modernização do sistema de pedágios. Entre as novidades está o pagamento proporcional aos quilômetros rodados, o fim das praças de cobrança e a identificação eletrônica dos veículos. Repórter Roberto Fragoso.
Passagem livre. Esse é o nome do sistema que deve ser adotado no lugar das praças de pedágio, que formam fila e cobram valores fixos para motoristas que usam trechos grandes e pequenos das rodovias. Com a modernização, será possível identificar eletronicamente os veículos e os quilômetros percorridos, e assim cobrar proporcionalmente ao uso, de forma mais justa, segundo o relator Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso.
Vai fazer justiça, particularmente quando você pagará pelo quilômetro rodado, através da modernização, da informatização, naturalmente, da nossa rodovia, e particularmente fazer justiça em relação das pessoas, das famílias que moram em que é estabelecido as praças de pedágio nesses municípios e nessas rodovias federais.
O senador muda ainda o Código de Trânsito para permitir que o dinheiro arrecadado com multas aplicadas a quem fura os pedágios seja usado para repor prejuízos das concessionárias.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu a aprovação de reformas estruturantes para o Brasil. Ele destacou a importância da reforma administrativa, que, de acordo com ele, não prejudica os atuais servidores, além de ser justa, coerente e inovadora.
A reforma é absolutamente inteligente e inovadora ao prever possibilidades distintas de ingresso e permanência no serviço público, tornando mais dinâmica a máquina estatal. Por mais que seja preciso garantir direitos a quem ingressa no serviço público, isso jamais pode ser realizado em prejuízo ao interesse da sociedade, que é quem paga o servidor.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Minuto do TCU.
O 6º Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Administração Pública acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro. O evento tem como objetivo promover o compartilhamento de experiências e boas práticas relacionadas ao uso de técnicas de análise e inteligência artificial como instrumento para a melhoria da gestão e do controle de entidades e políticas públicas. O encontro será online e apresentará painéis de discussão e apresentação de trabalhos técnicos. Este ano, o destaque será para o compartilhamento de casos e experiências nacionais e internacionais de uso de tecnologia para o combate a fraudes em contratações vinculadas à pandemia da Covid-19. Mais informações em www.brasildigital.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.